um orçamento de 31 milhões, pouco mais de 100 mil euros, 31,1 milhões de euros. Abstenções do PSD e do PS, a aprovação, a viabilização pela maioria Unir para Fazer, que avança com este segundo orçamento, aquele que, de alguma forma podemos dizer, será já de sua lavra, de uma forma um pouco mais aprofundada. Temos o Sérgio Louro do Chega, temos o Pinto Reis do Movimento Unir para Fazer, o Nuno Quiaios do Partido Socialista e também a Margarida Alves do Partido Social Democrata para este programa que aborda, no fundo, as linhas essenciais dos documentos. Não vamos entrar, creio eu, que não é vossa intenção irem a fundo nisto, uma vez que vão ter o debate em breve. De qualquer forma, uma primeira nota, e sobretudo por aquilo que veio desta reunião de Câmara para fora, que foi, de alguma forma, alguma desilusão dos partidos da oposição por entenderem que o município não está a conseguir, digamos assim, ter ideias para aquilo que são, no fundo, alguns meios financeiros de que dispõe. Linhas gerais é um pouco isto. Como não está no Executivo, começo pelo Chega. Sérgio Louro, bom dia, bem-vindo. Utilizaram ontem no debate à Assembleia a expressão ou travagem ou estagnação de que o município está a ir nesse caminho. Que leitura é que faz a partir destes documentos? O que é que estes documentos mostram de tendência para o futuro do município?
Bom dia a todos que nos estão a escutar lá em casa. A nossa leitura, enfim, realmente todos nós gostaríamos de ver mais ideias, mais projetos cá fora. No nosso entender, portanto, este executivo primeiro teve uma fase de adaptação, portanto, em que já passou o primeiro ano do mandato a conhecerem a casa. Entretanto, houve aqui a transição entre dois programas de fundos comunitários, o 2020, e agora vamos entrar no 2030. Pois bem, vamos dar benefício da dúvida para ver. É evidente que gostaríamos de ver mais dinâmica, mais investimento. O Conselho de Ilha realmente parece estar estagnado e precisa de uma nova dinâmica e, portanto, é este executivo que tem que pôr em marcha esta nova dinâmica e trazer novamente o Conselho de Ilha para o mapa, porque atualmente as coisas estão muito paradas e há a ver estar-nos a passar a perna.
Já agora, e uma vez que não estão no Executivo...
Executivo da Câmara.
Da sim. Câmara Municipal. Se tivesse que votar o documento, se fosse um vereador e não um deputado municipal, também seria a abstenção?
Sim, também seria.
Provavelmente seria esse o indicativo. Nuno Quiaios, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Isto o que é que nos diz sobre a situação política do município? Ontem ouvia-se uma expressão de um deputado municipal que diz, concordo lá, a propósito de uma discussão sobre esta questão do abrandamento, diz, até concordo com o discurso feito do PSD, mas a estagnação não começou aqui, já vem de trás. É um pouco esta a ideia de que há aqui um orçamento de continuidade e de que essa continuidade pode não ser uma boa coisa, é isso?
Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia a todas as pessoas lá em casa, a todos os nossos ouvintes. É um bocado aquilo que o Carlos acabou de referir. Nós já, quando nos apresentámos às eleições, no último ato eleitoral, vínhamos a reclamar exatamente isso. Ou seja, o município nos últimos anos estava a entrar claramente em estagnação. E agora o que vimos com este orçamento e com o documento que foi apresentado, esperávamos bem mais, atendendo a que este é o primeiro orçamento, neste caso, da nova liderança do município. Portanto, a partir daí, esperávamos que fossem já vertidas aqui novas ideias, novos projetos, mas, infelizmente, aquilo que vimos é uma continuidade de um orçamento que vinha a ser apresentado pelo PSD. Ou seja, é quase caso para dizer que se calhar é aqui que está e que se encontra aquilo que tanto propala que temos para aí uma coligação negativa. Se calhar é esta, é a coligação negativa da continuidade. Isso sim é uma coligação negativa e, infelizmente, que é aquilo que se acaba por verificar. Portanto, a estagnação com este orçamento, se calhar, é mesmo aquilo que vamos ver e vamos assistir durante os próximos, no próximo ano.
Margarida Alves, o que é que nos diz este primeiro orçamento em pleno da maioria que governa a Câmara.
Bom dia aqui aos meus companheiros de painel, bom dia Carlos Teixeira, caros ouvintes, espero que esteja tudo bem convosco e com a vossa família. Naturalmente, para o Partido Social Democrata, o facto de haver continuidade é bom sinal, é sinal que deixámos um bom legado para a Uni, para fazer, que lidera o Executivo e que vê com bons olhos e a importância de concretizar os dossiers que nós ainda deixámos em aberto. Naturalmente que... eu não aceitei muito bem, e sabem, porque também eu transmiti em Assembleia Municipal, a expressão de coligação negativa. A coligação não existe. Aliás, ultimamente o Partido Social Democrata é acusado de se coligar com o Chega, com o PS. Provavelmente agora poderá ser acusado de se unir para fazer. Não sei com quem mais poderemos fazer coligação, mas de facto isto já começa a ser, e permitam-me uma expressão, uma cassete que começa a ficar gasta quando nós já estamos noutros tempos. O Partido Social Democrata sempre teve uma atitude responsável na gestão dos desígnios dos cidadãos, nomeadamente dos cidadãos de Ilhavo. A estagnação, não nos podemos esquecer, porque a estagnação não é só quando o PSD está no poder. A estagnação também foi derivada do estado pandémico que nós vivemos. Expressamente, nós, durante dois anos, nós vivemos num estado pandémico em que as autarquias tiveram que se adaptar a um estado de emergência decretado, que houve coisas que tiveram que passar para segundo plano. Os municípios tiveram que ter uma ação mais social e menos estrutural. No que toca a obras, é normal, acontece, fomos todos apanhados de surpresa. O povo, entretanto, decidiu entregar os desígnios do Conselho à Uni para fazer, por via de voto democrático, e nós estamos aqui para fazer uma oposição de consciência, uma oposição de séria, e naturalmente manifestar, quando é necessário, manifestar satisfação de rubricas que são feitas, são lançadas em prol dos cidadãos do município. Claro que poderemos dizer, mas agora temos uma situação de guerra na Ucrânia, temos uma crise inflacionista. Sim, e por ser uma crise inflacionista, consideramos nós que o próprio município poderia ter assumido uma dotação de mais do que os 4%, que 4,2% se não me engano, que o Orçamento de Estado, que foi aprovado ontem, foi apresentado na Assembleia da República, poderiam ter dotado algumas rubricas e ser um bocadinho mais ambiciosos. Daquilo que nos e em termos concretos, como o documento ainda não foi debatido à Assembleia Municipal, creio que será um debate aqui mais genérico, porque nós na quarta-feira teremos vamos debater este documento e depois os deputados municipais ou os membros da Assembleia Municipal, melhor dizendo, irão exercer o seu voto, e no Partido Social Democrata existe liberdade de bancada de voto. Eu ainda não decidi, por exemplo, qual vai ser a minha tomada de posição, porque também quero ouvir os argumentos do Executivo de algumas questões que serão apresentadas.
Mas ficou já agora só para... E se calhar avançando aqui depois mais um passinho. Houve aqui questões, por exemplo, que se tornaram mais ou menos nucleares, sei lá, a questão do pacote fiscal, essa gestão. Estamos a falar de uma visão, de uma análise que tem a ver muito com aquilo que são as grandes opções do plano, uhum, ou que tem a ver também com a questão, da, por exemplo, da gestão da carga fiscal?
Quanto ao pacote fiscal, naturalmente também... Vão dizer que é uma linha contínua do Partido Social Democrata. Nós tivemos uma posição de abstenção na reunião de Câmara, de abstenção, sim. E, naturalmente, que a única... O item que nos terá levado mais à abstenção, e acho que é importante nós referirmos isto, é que foi este executivo camarário acabar com a isenção para empresas, startups, que na derrama. Porque existia essa isenção, que permitia empresas com lucros até 150 mil euros que empregassem 5 trabalhadores estivessem no item de isenção de derrama, que seria importante para a empresa não ter uma carga fiscal inicial.
Isso foi explicado como sendo um valor simbólico que era colocado por uma questão regulamentar.
Pode ser simbólico, mas os resultados líquidos muitas vezes também não são das empresas, não são aquilo que nos pode parecer. Naturalmente também podem argumentar que muitas startups que têm os capitais próprios negativos e que é exceção chegar aos 150 mil euros de resultado líquido. Não é bem assim. Isto levaria-nos a um debate mais profundo, mas nós temos que pensar que se estava bem, se era motivador para as empresas e na área, por exemplo, das novas tecnologias ou até dos combustíveis, se nós virmos os resultados líquidos podem rapidamente chegar a esses valores, falha por não incentivar a criação do posto de trabalho, de trazer pessoas, mais pessoas para o concelho, de vincular os nossos cidadãos a empresas do concelho. Ou seja, para que nós tenhamos também, em termos de taxa de emprego, indicadores melhores.
No fundo, o que diz é faltam sinais.
Faltam sinais e aqui creio que Unir para Fazer dá um passo atrás daquilo que nós acabámos por deixar de legado. E pronto, e também consideramos que no IMI poderíamos ter visto Unir para Fazer ser um pouco mais ambicioso, até porque há aqui uma dotação extraordinária, que até foi falada na Assembleia Municipal, por via do FFF, que poderia permitir ter aqui uma folga em termos de pacote fiscal que poderia ser aplicado ao IMI e com impacto direto às famílias.
Pinto Reis, bom dia, bem-vindo. Fica com esta, quase diria, esta dupla marca. Os partidos, o que nos diz aqui o principal partido da oposição é que o que é bom vem de trás e de resto faltam novidades.
Bom dia a todos, aos presentes e a todos que nos ouvem. Eu não queria colocar o PSD como papel principal no meio de tudo isto. Mas se é verdade que há uma inércia que vem e que faz com que haja um conjunto de projetos e de iniciativas, essencialmente iniciativas, mais iniciativas que projetos, que estão em curso e que serão mantidos e que estão a ser dinamizados, corrigidos, alterados, como é normal que cada um que entre dê o seu cunho pessoal, mas também é verdade que a gestão do PSD, e provocada também pela crise, por algum amadurecimento dos projetos que ocorreram ao final de 24 anos, é natural que existissem aqui algumas dificuldades e alguma falta de dinamismo. Aquilo que...
Ou seja, a inércia é assumida aí?
Não, aquilo que aconteceu é que, e posso ilustrar aquilo que vou dizer com algo muito concreto, que é, nós, quando o Unir para Fazer chega à Câmara Municipal, existe um conjunto de intenções, de investimentos, de projetos ou de pré-projetos para viabilizar e para desenvolver, que eram do Executivo anterior, mas que na prática não estavam prontos, não existiam projetos de especialidades, projetos que permitissem as suas candidaturas a fundos comunitários, permitissem o seu financiamento, e por isso, durante este último ano, foi necessário fazer uma adequação, uma preparação, o tirocínio de entrada nestas funções e, em simultâneo, preparar aquilo que serão o nosso projeto e aquilo que é o nosso compromisso com o eleitor. Dou o exemplo daquilo que é a Escola Secundária João Carlos Celestino Gomes, que já existia a intenção e já tinha sido visitada pelo Secretário de Estado. Havia todo um diagnóstico feito de que era um projeto que era necessário realizar, mas não existia nada preparado. Neste momento foi recentemente dado aberto concurso para a execução do projeto. com um prazo curto, para quê? Para agilizar esta situação e para que brevemente possamos estar, o mais breve possível, possamos estar em obra. Só que, com a contratação pública, este estar em obra vai fazer com que, no próximo ano, a verba alocada a esta rúbrica vai ser relativamente baixa, uma vez que irá começar no segundo semestre de 2023, na melhor das hipóteses. E isto leva-nos a que nós tenhamos que pensar como... e olhar para os documentos que vamos todos discutir, mais nas GOP, como sendo o sinal que queremos transmitir ao município, de que propriamente no orçamento de 2023. As GOP dão-nos já sentidos, dão-nos já pistas para aquilo que será a governação do UNIR até ao final do mandato. Não estarão todas as grandes opções que se irão seguidas até ao final do mandato. Logicamente que há um processo contínuo de melhoria e de preparação, e que ao longo dos próximos anos que serão enriquecidas estas grandes opções do plano. Em relação àquilo que são as medidas com que o Executivo e o pacote fiscal, nós percebemos que há algumas medidas que, pelo seu simbolismo, e como a que a Margarida acabou de referir, que simbolicamente eu percebo que há algum indicador à população de que havia um incentivo às novas empresas a fixarem-se no município. Agora, em termos práticos, a taxa que foi aplicada não será assim tão desincentivadora. Agora, simbolicamente, concordo plenamente que não é o sinal mais agradável. Agora, por uma questão regimental, e tendo em conta o valor tão baixo, esperamos que haja também a compreensão por parte das empresas que isto não leve ao desinvestimento ou à deslocalização do nosso concelho.
Já agora, Pinto Reis, a esse propósito, uma das coisas que eu ouvi nessa discussão, nesse debate, é que a autarquia está a tentar encontrar aqui mecanismos alternativos para compensar eventuais perdas de receita, havendo aqui variações. Há aqui essa preocupação com a evolução das receitas?
Há uma preocupação claríssima, e ontem abordei na Assembleia Municipal. O município de Ilhavo é o segundo que arrecada menos receitas por via dos impostos através do Orçamento do Estado. Atrás,
segundo, na área da CIRA.
Na área da CIRA, sim. Obrigado. Na CIRA, só se der de voga, recebe menos dos impostos, e em que contemplamos aqui as verbas do IRS, do FEF, do FSM e do IVA. Estas alterações, este montante, alguma da decisão é do município, quando... ainda no mandato do PSD se decidiu baixar o IRS de 5% para 4% aos cidadãos, e é estas contas que estão a ser feitas neste momento. Aquilo que foi decidido o ano passado irá para o próximo orçamento, e há sempre uma decalagem de um ano, mas representam 380 mil euros a menos na receita. Mas na totalidade das verbas que o município recebe dos impostos, baixámos 835 mil euros, das quais 378 têm diretamente ligado a uma decisão do município. O resto não. Tem a ver com os critérios objetivos com que são feitas estas transferências. E isso tem que nos preocupar. Nós estamos abaixo de 6 milhões de euros de transferências. Tem que haver uma capacidade de criar receitas próprias, de criar... outras formas de financiamento, de recorrer aos financiamentos comunitários, dos financiamentos do Estado Central, para que se consiga realizar obra, e que são as duas vertentes que nós podemos fazer. Por um lado, tentar obter receita própria através daquilo que é a atividade do Conselho, e outra forma é a financiar este dinamismo através das obras, dos financiamentos comunitários e estatais. É uma preocupação que penso que deverá ser refletida por todos, não só pelo Executivo, mas também pela oposição, uma vez que é normal que ou é comum, não sei, não é questão de ser normal, mas é mais comum que a oposição, e de uma forma ou de outra já todos estivemos na oposição, ou estamos ou estivemos na oposição, e é normal que se pense sempre em diminuir os encargos para a população e que se tente manter o mesmo nível de satisfação e o mesmo nível de serviços. É preciso manter esse equilíbrio, é preciso sermos criativos e pensarmos como é que podemos compensar estas perdas de receitas que estamos a verificar com outras formas de financiamento.
E esta foi exatamente a declaração do Presidente da Câmara, na altura ao vereador do Partido Socialista, Nuno Queiroz. Querer o melhor dos mundos é uma equação difícil.
Sim, é uma equação difícil, mas também temos que ter em atenção o quadro em que nos encontramos. Obrigatoriamente, em termos de receita, estamos a falar dos valores que foram referidos, não são esses que se vão verificar, e os números depois irão dizer. Na realidade, vamos ter uma receita bem superior àquela que está a ser anunciada por parte do UNIR. Não sei quais são os receios, até porque temos aqui dois pontos fundamentais. Um deles é o estado em que a nossa economia se encontra atualmente, o problema que temos com a inflação, o problema que temos com o crédito à habitação. Portanto, havia aqui todo um conjunto de possibilidades para que o município desse claramente ou desse aos seus municípios uma visão de que iria contribuir com o que era possível. Então, no IMI havia todas as condições para que fosse aplicada a taxa mínima. Valores destes, neste caso a taxa mínima, estamos a falar no 0,3%, valor este que, atendendo ao nível da construção que temos tido nos últimos tempos e no equilíbrio de todos os impostos, porque não podemos esquecer, porque não falamos, porque na realidade a Câmara não cobra pela totalidade, que é o IMT, e devido à atividade económica e a todas as transações, o IMT disparou no Conselho de Ilha. Portanto, o IMT vamos ter quase o dobro da receita do que tínhamos no passado, claramente devido às transmissões de imóveis, e por sua vez também temos aqui o caso do aumento de edificado. Portanto, vamos ter mais receita. Na realidade, chegaríamos ao fim com um valor muito próximo. Em termos de IRS, esta diminuição, então, estamos a comparar com dados incomparáveis. Não podemos comparar com o valor que é recebido pela Câmara este ano. O valor que a Câmara está a receber este ano de IRS tem a ver exatamente com o pior, com o período mais negro dos últimos anos, com taxas de desemprego brutais, em que, na realidade, pagou-se menos IRS. É lógico que os municípios passaram menos IRS, porque tínhamos menos pessoas a trabalhar. Aquilo que vamos verificar, naquilo que vai ser cobrado este ano, no final do ano, irá, no próximo ano, aquilo que estamos a apontar, com esta diminuição de 1% por parte do UNIR, porque vangloria-se que vai diminuir do 5% para o 4%. Isso já tinha sido aprovado pelo PSD, mas achamos que há condições para ir mais além. Podíamos ir aos 3%. Há municípios, no âmbito da CIRA, que cobram 0%. E estes municípios estão em situações muito similares em termos de população com o nosso município. A questão que se encontra aqui, há que ter a noção de que vamos ter uma receita muito superior de IRS. Ou seja, havia todas as condições para diminuir esse 1%, porque na realidade, mesmo diminuindo esse 1%, o valor da receita irá ser superior àquele que temos este ano e que está a ser levado em termos de comparação. Sem falar do que estamos a dizer, é que esta é a taxa de IRS a cobrar para o ano de 2023, os rendimentos de 2023, que vamos ter inclusivamente um aumento, como já foi referido, vamos ter aumento, embora as taxas de IRS irão acompanhar, mas o objetivo claramente é que haja esse aumento de vencimentos. Se havendo esse aumento de vencimentos, vamos ter mais receita, mais impostos para o município.
Portanto, mas isto é uma questão vamos lá ver, estamos a falar de uma dimensão que é mais social, ou dentro da política, mais política, mais de incentivo à economia ou de estímulo à economia? Estamos a falar exatamente do quê?
Temos aqui as duas vertentes. Então, temos a vertente social, de apoio aos nossos municípios. Se vamos ter aquilo que o município, que está a ser aprovado com este pacote fiscal, é que vamos ter um grande aumento de receita por parte da Câmara, graças àquilo que são os impostos que as pessoas vão pagar. Portanto, e a seguir, o município vai tentar então fazer a sua subsidiação do seu orçamento graças a esse aumento de impostos. Na realidade, temos aqui um aumento de impostos, é isso que vamos ter. Do ponto de vista político, acho que podia ser passada outra mensagem. E no âmbito das empresas, e é verdade, no caso da derrama, embora se diga que é residual, acho que deveria haver incentivos para a criação de empresas. Não é só porque o PCI está localizado no nosso município que nos vamos aproveitar disso. Ah, não, agora vamos lhe cobrar impostos. Não, acho que não. Devemos é incentivar a que ainda haja mais investimento e haja mais criação de postos de trabalho no nosso município. Portanto, havia todas as condições, não só sociais como políticas, para este executivo brilhar. Mas não, decidiu aumentar brutalmente os impostos. Na realidade, é aquilo que vamos verificar. Os números, quando tivermos os números finais, relativamente àquilo que é apresentado agora, vamos ver quais serão os valores, que irão ser receitas bastante altas.
Sérgio.
Bom, estamos aqui a falar sempre em torno de impostos. Basicamente, nunca ouvi ninguém queixar-se que tem dinheiro a mais. Isto acho que passa por fazer mais por menos, ou seja, passa por haver uma boa gestão. Aqui o tema é como sair desta estagnação, e é por aí que temos de trabalhar. Passamos esta estagnação, e eu ontem, enquanto membro da Assembleia, até tive uma intervenção nesse sentido. Temos que fazer crescer o município. A nossa população vai envelhecendo e, portanto, temos que trazer gente nova. Para trazer gente nova, temos que atrair, portanto, temos que atrair para crescer. No fundo, é isso. No relatório, a minha intervenção na Assembleia até foi no âmbito de uma menção que está no relatório de atividades, onde o Executivo menciona que quer realmente captar e fixar empresas, sobretudo empresas que tenham atividades de valor acrescentado. E muito bem, e portanto, a minha intervenção foi no sentido, sim senhor, mas para nós continuarmos a trazer empresas, as empresas, por sua vez, vão criar as condições para existir trabalho para as pessoas. De outra forma, as pessoas só se vão fixar cá no nosso município se tiverem três coisas fundamentais: trabalho, educação e habitação. Na questão da educação, penso que a nossa oferta escolar está bastante equilibrada. É claro que há sempre lugar a melhorar, mas aí, nesse aspecto, a coisa, temos bastantes equipamentos de ensino, alguns envelhecidos, como aqui o Pinto Reis disse, que vão ser sujeitos agora à intervenção, e muito bem, no caso da escola onde eu também passei. Portanto, eu estou com 52 anos, a escola já tem mesmo muita idade, está a precisar realmente de uma lavagem de cara, e vai ser feita, e ainda bem que vai ser feita. Outro problema grave que nós temos no nosso concelho é realmente a habitação. A construção teve estagnada bastantes anos, agora já se vai vendo a construção de alguns prédios novos, mas continua a haver pouca construção, e isso faz com que haja pouca oferta de habitação. Os preços, por essa razão mesmo da pouca oferta em relação à procura existente, dispararam, estão preços absolutamente anormais por metro quadrado. E, portanto, aqui o Executivo, que também tem, que está a estabelecer, ou pelo menos já vemos que já há um nome para uma estratégia para a habitação, vai ter que fazer trabalho. E só assim, portanto, só preenchendo estas três situações, portanto, haver trabalho, a educação e haver habitação, é que vamos conseguir atrair mais pessoas a fixar no concelho e crescer. E por a via desse crescimento, então vamos ter mais receitas. E se o Executivo tiver mais receitas, aí já pode dar mais largas à imaginação e lançar mais obras, mais eventos.
Já agora, Sérgio, deduzo então que até está de acordo quanto à estratégia e ao caminho seguido, queria era que isto andasse tudo mais depressa, é isso?
Sim, eu acho que é assim. Este Executivo tem aqui uma oportunidade de ouro de deixar a sua marca. Infelizmente as coisas todas demoram mais tempo do que nós queremos. E eu aqui até posso falar enquanto empresário. Eu tenho uma empresa e, portanto, eu também queria que as coisas na minha empresa tivessem da dinâmica. As coisas às vezes não são bem assim. Pronto, não são fáceis. Os recursos humanos às vezes não são fáceis de encontrar. O Executivo aqui penso que também está a sentir essa situação, portanto a Câmara não é exceção, todas as organizações vão sentindo dificuldades em contratar as pessoas certas para as funções que precisam de ter. E portanto, sim, gostaria de ver a coisa contra a dinâmica, vamos dando o benefício da dúvida. Mas há aqui uma grande oportunidade para este Executivo realmente deixar a sua marca. Portanto, por exemplo, no que diz respeito à educação, realmente temos de sair de uma vez por todas da sombra de uma grande cidade que está ao nosso lado, que há a ver, por exemplo, na questão da educação, já há uma série de polos da Universidade a ver e nós não temos nenhum polo. Eu não continuo a não perceber porque é que nós não temos um polo ligado ao mar. Se o slogan, se o statement do município é um mar por tradição.
Ilha tem dois polos, tem o Parque da Ciência e tem o Ecomar. E agora vai ter um
não
centro.
Não é isso que eu quero dizer. Eu gostaria de ver outras coisas. Eu não vejo a serem dado cursos aqui. Por exemplo, gostaria de ver uma engenharia naval, porque não? Gostaria de ver mais formação ligada realmente ao mar. Por exemplo, muita gente da minha geração foi estudar para a Escola Náutica para Lisboa, não é?
Epa, porque não está temos... a falar de cursos especializados, cursos tecnológicos.
Se o nosso statement é o mar por tradição, e, assim, e já foi assim, já tivemos uma grande frota no bacalhau, e eu lembro-me dali aquele canal de Gafanha de Nazaré estar pijado de barcos a descarregar bacalhau. É certo que as coisas mudaram. E, portanto, o que aconteceu, houve muito abate de barcos, o bacalhau continua a chegar, mas já não somos nós que o pescamos, então há que olhar para isto e ver o que é que se pode fazer diferente. E, penso eu, uma das formas de fazer diferente é realmente criar cursos, eventualmente ligados à Universidade de Aveiro, cursos virados para o mar. Ok? E, portanto, é um modo que lance. Mas no fundo, realmente a questão aqui dos impostos, toda a gente está sempre a queixar que tem dinheiro a menos. E portanto, acho que aqui a questão é esquecermos um pouco isso: é ok, com o que temos, o que é que podemos fazer? Como podemos fazer bem? Porque essa dificuldade também eu sinto, toda a gente sente. E portanto, isto depois é muito uma questão de opções, de priorizar essas opções, o que é mais importante fazer agora. Às vezes essas decisões não são compreendidas pelas pessoas, porque às vezes também há um pouco falta de comunicação dos políticos para com o povo. Às vezes os políticos vêm comunicar melhor e explicar melhor porque é que se optou pela opção A em lugar de pela B. Porque às vezes as pessoas depois ficam um bocado revoltadas, mas se for explicado, se calhar as pessoas até percebem. E a seu tempo, há que pôr em marcha realmente o que é necessário para fazer o Conselho de Ilha outra vez ter outra dinâmica.
Margarida?
Ora bem... Naturalmente que, e já foram abordados aqui...
O Sérgio agora desculpa porque ele disse uma coisa, esta última frase, soou-me a Donald Trump, fazer Ilha vou outra vez grande, parecia quase esta frase, peço desculpa. Esta
e é isso que tem que acontecer, porque falta, peço desculpa, volta, falta de recursos nós não temos, muitos recursos para explorar, eles estão é mal explorados. E muitas vezes por entraves, por exemplo, estou aqui a pensar na questão do potencial que a nossa ria tem para os bivalves. Pronto, já vamos tendo algumas empresas, mas em comparação, por exemplo, com o norte de Espanha, com a zona de Galiza, quem já visitou a Galiza sabe perfeitamente que nós aqui podemos fazer muito mais. Eu vou ouvindo, não sei se é bem assim ou não, que há grandes entraves a pessoas que querem entrar no negócio. Portanto, há grandes barreiras a entrar. Não sei se é assim ou não, mas isso é um exemplo. Outro exemplo é realmente tirar proveito dos recursos que temos na ria e outros recursos, por exemplo, para atividades de turismo, para atividades náuticas. E, portanto, aí há que pôr em marcha.
Há muito a explorar.
Há muito a fazer.
Eu vou pegar na expressão que gostei mais de ouvir o Sérgio dizer, que é o mar por tradição, que tem sido o slogan do Partido Social Democrata durante 24 anos. E nós, naturalmente, fomos os responsáveis por trazer esses dois equipamentos ligados ao mar por via da negociação com a Câmara Municipal de Aveiro, com a Universidade de Aveiro e o município de Ilha também, para que o Ecomar se iniciasse, para que, nomeadamente, possamos, por via do Pacto de Ciência e Inovação, que também está no nosso concelho, sensibilizar as pessoas para, não só para a questão ambiental marítima, mas até em termos energéticos, e podermos ter aqui algum investimento. E por isso é que, quando falei na questão da derrama, é muito fácil nesta área uma startup ter um resultado que chega à derrama e não precisa de criar muitos postos de trabalho, mas de criar os 5. Nós temos que incentivar a economia e por isso é que nós achamos que o acabar com esta isenção, que era um incentivo à economia do concelho, nos chocou um bocado e não concordamos com o facto de terem acabado com essa isenção. Relativamente à questão da obra da Escola Secundária Celestino Gomes, eu tenho que recordar que nós temos passado por um processo de centralização onde o Partido Social Democrata teve um papel relevante, e nomeadamente no município de Ilhavo, de concretizar o dossiê da educação. E foi por concretizar o dossiê da educação que nos permite, onde identificámos as carências na Escola Secundária Celestino Gomes, EB23 da Café Nazaré, a título de exemplo, que permite, de facto, haver esta dotação do orçamento para o início de algumas obras da Escola Secundária Celestino Gomes, porque isto também não era possível fazer se não houvesse aqui um parceiro do Ministério da Educação. Nós não podemos dizer que é o Executivo que vai fazer esta obra. Não. Os problemas estão identificados e o Partido Social Democrata sempre debateu estas carências que o Ministério da Educação previa, não só, foi só na última visita do Secretário de Estado, já os nossos deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro tinham identificado no início do governo liderado pelo António Costa. Portanto, isto tem levado anos. E o processo de descentralização na área da educação fomos nós, Partido Social Democrata, que o concluímos no município de Ilha. Por isso é que a máquina vai avançar. Da mesma forma, eu gostaria que, e aqui faço o desafio ao Partido Socialista, que quando o secretário, porque isto do secretário de Estado virem cá tem a sua relevância e às vezes o resultado é zero. O secretário de Estado do Partido Socialista veio em 2017, antes das eleições autárquicas, ao Centro de Saúde da Gafanha de Nazaré e prometeu a requalificação do mesmo. O que é certo é que nem um parafuso. O processo de centralização na área da saúde não está concluído. As obras necessárias, seja no Centro de Saúde de Gafanha de Nazaré, o de Ilhavo, nem tanto, porque foi o abrigo da regional da ARS, que teve alguma requalificação, e esperemos que o de Gafanha de Nazaré, de facto, se olhe de frente para o problema e se comece a solucionar. E aqui contamos, porque faz parte do golpe que nós vamos debater, o Centro de Saúde de Gafanha de Nazaré, a requalificação do mesmo, e cá estarei para ver a força de unir para fazer, para que se dê início a esta obra tão necessária que nós identificámos há muitos anos. Claro que em termos de preço da habitação, houve aqui uma receita extraordinária por via do IMT, muito por via do IMT, e nós vemos que a habitação em Portugal está ao nível dos países mais ricos da Europa, que é uma coisa extraordinária, e que qualquer dia os portugueses não têm capacitação para ter garantido o primeiro direito, que é o da habitação, porque os preços não foram inflacionados pela inflação, mas sim por via da procura.
A construção.
e especulação imobiliária. E enquanto não houver também aqui uma sensibilização, e aqui apelo a todos os partidos, não só ao Governo, para que se arranje aqui uma solução, porque não é, isto é um direito constitucional e temos que levar a sério. Isto tem que vir desde o Poder Central até ao local. Tem que haver aqui uma reforma estrutural sobre esta temática, porque eu não quero viver do turismo. Nós vivemos num concelho que o turismo entra em força durante 3 meses, mas não vivemos só do turismo. Nós temos um investimento de empresas na área das matérias-primas e das tecnologias e até de equipamentos de montagem, que nós temos que estimular. E, para estimular, nós também temos que vincular e temos que ter uma habitação, um preço de habitação que permita às pessoas se deslocarem e a viverem no nosso concelho. E aí sim vamos ter mais receita fiscal, porque vamos ter mais pessoas a pagar em mim. Não será pela taxa, mas pela quantidade de contribuintes. E, naturalmente, que aqui nós não podemos deixar de dizer que, e é importante nós não termos memória curta, o Partido Social Democrata foi reduzindo os impostos, mas há outro impacto, porque nós tivemos dívida de investimento e nós conseguimos reduzir drasticamente essa dívida de investimento para muito menos de metade de há 9 anos atrás e antecipámos a liquidação do acordo que houve de financiamento às autarquias por via do Estado e fomos ao mercado e fomos à banca e baixámos os custos mensais por via do juro, porque a banca também permitiu e aceitou ir à propositura do nosso executivo do Partido Social Democrata para que fosse reduzido em termos de tesouraria os valores dos nossos compromissos que tínhamos quando estávamos mandatados para gerir os desígnios do concelho. Portanto, são estes itens que nós muitas vezes não nos podemos esquecer e temos que recordar, e é por isso que muitas vezes nós votamos e vemos as coisas com responsabilidade e seriedade, mas também temos que olhar para o passado com seriedade, porque... E por isso é que nós achamos que poderíamos ser mais ambiciosos neste COP. E lá está, eu volto ao mesmo. Nós não podemos dizer, classificar a estagnação quando tivemos um período pandémico de 2 anos, que nos vedou por em grande medida o investimento estrutural do concelho. E agora que já não estamos em pandemia, portanto já não estamos em estado de emergência, a pandemia ainda existe, peço desculpa, mas já não estamos em estado de emergência, poderia existir aqui mais arrojo por via daquilo que é, para chegar às pessoas, daquilo que é importante, relevamos naturalmente em termos dos apoios sociais, que estão aqui neste documento e que, a devido tempo, na quarta-feira falaremos de mais em concreto. Permita-me, Carlos,
e também cá viremos com a questão até dos protocolos, porque sim, é também esta dimensão interessante.
Exatamente.
Gostaria de acrescentar aqui mais um item, que é a questão de, portanto, todos nós estamos aqui a falar em impostos, fixar, criar condições para fixar cá pessoas e dessa forma crescer. Um dos motivos, ou um dos pontos que as empresas de valor acrescentado olham é se têm ou não recursos humanos para as funções que querem. Portanto, há aqui um assunto que recorrentemente se fala, mas continua a não se tratar dele, que é formação profissional. E isso muito por culpa de nós pais, que incentivamos, parece que todos os miúdos e miúdas têm que ir para a universidade, senão não são ninguém. As coisas têm vindo a mudar. Hoje em dia, um bom técnico ganha mais do que um licenciado. E a questão da formação profissional é algo muito importante. As empresas de valor acrescentado normalmente carecem de muitos técnicos especializados. seja nas áreas elétricas, seja nas áreas de mecânica. E aqui há bastante trabalho a fazer, ainda que já se vá fazendo alguma coisa, mas há aqui muito ainda a fazer.
Permita-me só acrescentar aqui ao Sérgio que o Partido Social Democrata, o executivo anterior do município, iniciou o protocolo do Qualifica. Nós implementámos o Qualifica e que é uma aposta clara na formação profissional, e o executivo anterior já teve essa preocupação de dar abertura a que as pessoas também tenham a sua qualificação profissional.
E tomamos também esta indicação do Sérgio a partir do que tinha dito há pouco sobre a universidade, sobre o ensino politécnico, portanto creio que também as pessoas percebem exatamente esse sentido que é dado à importância da formação, seja a um nível mais superior, universitário, seja uma perspectiva mais politécnica ou outro tipo. Pinto Reis, as teclas são tantas, e eu diria que a grande diferença, e se me lembro em relação aqui a outros anos, a outros ciclos, há 10, 15, 20 anos, é que agora é tudo mais urgente, é quase preciso uma sincronização, não é?
Isso é bom. Isso, no fundo, é bom. É notar que as pessoas estão despertas para estas necessidades e terem ânsia de as concretizarem o mais rapidamente possível. E elas são urgentes. E eu, permitam-me que acrescente mais uma das necessidades daquilo que foi dito, a habitação, a formação profissional e a mobilidade. Ainda ontem referi a mobilidade. É extremamente importante que nós possamos atrair as pessoas para morarem no nosso concelho, mesmo que tenham que trabalhar fora. Eu referi ontem como incentivo a que pensemos em inscrever a mobilidade como um direito fundamental constitucional, que pode não ser agora, mas que vá fazendo o seu caminho, porque é extremamente importante que criar condições de mobilidade sustentável, coletiva, para que nós possamos não ser discriminados por estarmos perto ou longe daquele local de trabalho, daquela fonte, daquele hospital, daquele serviço que tanto falta nos faz. E eu penso que é um caminho que também teremos que investir e que provavelmente é até aquele que mais rapidamente provocaria o crescimento, induziria o crescimento do município. Porque a questão da habitação vai demorar sempre mais algum tempo, tem as suas dinâmicas, e a questão da mobilidade poderia aqui fazer com que algumas das casas que hoje estão desocupadas e que precisam de pequenos arranjos, que fossem recuperadas, e seria um catalisador para conseguirmos fazer esta mudança. Esta mudança que é clara, que todos nós já identificamos, necessitamos de ter mais massa crítica, mais pessoas para podermos fazer crescer o concelho.
E aí somos unânimes, não é?
Sim. Penso que estamos.
Temos muito trabalho a fazer.
Exatamente.
Todos.
E penso que todos reconhecemos
todos.
Que tem que ser feito, e por muito que tenha sido feito no passado, que é importante continuar a fazer. E em relação àquilo que o Nuno que aí referiu, que há municípios que na área da CIRA não cobram IRS, é verdade, mas um é Águeda, que tem de receitas de impostos 10 milhões e 400 mil euros, e outro é Estarreja, que tem 8 milhões e meio de euros. E estamos a falar dos dados previstos para no orçamento de 2022. E estes valores serão, na ótica do Nuno, serão superiores.
Curiosamente, municípios do Partido Social Democrata.
Mas a isenção foi implementada pelo Partido Socialista quando a sua liderança é na
juventude.
Não é só o IRS que é zero. O IMI também está nos valores
mas
mínimos.
Mas nós as boas ideias mantemos sempre.
Mas acho que sim.
Sim.
Até porque a pessoa, como a pessoa veio do PS, fez a sua transição e está a governar, tudo bem. Não, é só a questão de que é possível. Eu percebo o que está a dizer relativamente a que, na realidade, eles têm depois alguns impostos. Mas não vamos analisar tudo, porque neste caso o município de Ilha vai apresentar 3 milhões de receita para projetos com financiamento europeu e a Águeda tem 17. Portanto, há aqui só esta grande diferença de que eles estão superativos com muito financiamento e Ilha não, sabe? Portanto, há muitas leituras que temos de tirar, não podemos ir só por aí, porque há outras que têm receitas inferiores a nós.
Claramente que.
Eles têm 4 vezes mais território do que nós, têm mais habitantes, ou seja.
Esta região não terá assim tantos, pronto, mas. As realidades são distintas. Eu, por exemplo, Vagos tem mais que nós. Vagos tem uma receita de impostos superior à município.
Do território.
E porque, felizmente, também é verdade que nós temos uma diminuição, porque um dos índices é o índice do desenvolvimento social, que felizmente no nosso município não é baixo. E não podemos ser catastrofistas, e temos que reconhecer que uma das características do FEF, é Fundo de Equilíbrio Financeiro, é compensar aqui algumas desigualdades entre territórios. E temos que compreender. Agora, esta é uma realidade que faz com que nós tenhamos que procurar outras receitas.
Mas na altura referi-se ao mesmo. A título de exemplo, eu só quis referir à altura, peço desculpa. Só, assim, na altura, o Partido Socialista, quando estava na governação, neste caso, de uma dessas câmaras, arriscou, porque cortou, abdicou dessa receita e conseguiu gerir. E a própria que a seguir vieram outros e continuam e mudou-se de partido e mantiveram a política. Ou seja, porque é possível. Aquilo que eu quero chamar a atenção é que, como vamos ter uma receita muito superior àquilo que está a ser nos vossos cálculos pessimistas, como vamos ser, ou seja, era possível.
Mas era isso
mais
que eu
além.
Ia dizer, Nuno. E é que eu acho que também os cálculos que estão a ser feitos são otimistas. O Orçamento de Estado, que ontem foi aprovado, baseia-se em cenários que são muito otimistas.
Demais até.
Vocês não... O PS e o Governo acreditam que não vamos ter recessão. Acreditam que quando vai continuar a existir crescimento económico. Acreditam que os patrões vão aumentar os salários naquilo que acordaram na concertação social de 5,1%. Acreditam que o desemprego se vai manter a níveis históricos baixos como está neste momento.
E que a inflação vai baixar drasticamente.
Se este quadro for verificado, aquilo que o Nuno disse é correto. As verbas tendem a aumentar. Agora, eu peço desculpa, mas eu não acredito. Nós que vivemos nas empresas sabemos que já há o aumento.
Já está a haver sinais de estagnação.
Já começa a haver... O mês de dezembro vai ser muito duro para muitas empresas em que...
Janeiro, fevereiro...
Já há muitas encomendas a serem protocoladas para entregarem só em janeiro. A Alemanha, que é o motor da economia europeia, está a começar a dar sinais de um abrandamento complicado. Já referi aqui no passado, a população alemã, não é os políticos alemães, a população alemã está receosa daquilo que será as consequências deste inverno. E por isso, eu espero que o PS e o Governo tenham razão e que os resultados sejam bons, que tenhamos uma taxa de emprego baixa, como temos tido, é sinal de estabilidade e de tranquilidade para se conseguir passar momentos difíceis, porque vão continuar a ser momentos difíceis com os níveis de inflação que temos e com as dificuldades que temos, mas é muito mais fácil se as pessoas estiverem empregadas do que se estiverem no desemprego e se estiverem com outras necessidades.
Mas o António Costa ontem afirmou, depois da aprovação, que vinham de tempos difíceis. Quer dizer, somos otimistas, depois vêm tempos difíceis, não é? E quando o Partido Social Democrata diz que há aqui uma austeridade encapotada, é porque nós sabemos que existe mesmo. Está tudo muito encapotado.
Aquilo que já referimos também.
Estamos a aguardar, não é? Temos que aguardar. Nós não estamos otimistas, somos realistas, que é diferente, não é?
Aqui é que existimos também a outra figura, que é o Sr. Presidente da República, que já tem vindo a fazer os seus alertas, dizendo à Sra. Ministra que atenção à execução dos fundos comunitários. Já disse que esperava que os orçamentos vir a ter surpresas com os dados macroeconómicos do Governo, que ele considerou demasiado otimistas. Eu não sei se isto não é a preparação de algo que seja uma reação mais intempestiva do Sr. Presidente lá para o final do ano, princípio do próximo. Mas era aquilo que também não devemos pensar, é que a seguir a uma crise económica e financeira possamos ter uma crise política. Agora, temos um Presidente da República que é o defensor e o garante máximo da estabilidade, mas da democracia e do crescimento do país, e por isso estaremos todos atentos. Basicamente, aquilo que nos salva desta discussão que tivemos é que temos visões partilhadas em alguns pontos, teremos caminhos diferentes para lá chegar, temos Quem está no Executivo tem sempre as dificuldades inerentes à sua, ao seu dinamismo e a implementar a sua estratégia, que é normal, que é correto e é possível que seja criticada e que outros vejam outras opções. Estas são as nossas que teremos que ter determinação e que temos que ter um foco para não desvirtuarmos aquilo que pensamos. Porque, por vezes, se queremos agradar a gregos e a troianos, também desvirtuamos, no fundo, aquilo que é o projeto que queremos construir.
Meus caros, queria só deixar uma nota, até porque, já que foi referido, e até que foi referido aqui no caso, das promessas que o Partido Socialista, a governação do Partido Socialista, veio fazer ao município de Ilhavo e que não foram cumpridas. Quero, antes de mais, registar que ainda bem que vão ser cumpridas, embora mais tarde, ainda bem que vamos ter uma escola secundária, porque todos estes investimentos não vão ser pagos pela Câmara, vão ser pagos pelo Governo. Governo esse que passou por lá o PS e o PSD. Às vezes também temos que ser sérios quando falamos às pessoas. O PS passou por um tempo na governação, o PSD teve na governação. A escola, quem será responsável? O PS teve 4 anos na gestão do município, portanto todos os outros anos foi o PSD e agora temos o Unir para fazer, que vai ficar com os louros, não é? Portanto, se todos os outros se queixaram, vamos ter agora a escola renovada, vamos ter o centro de saúde de Ilhavo renovado e dotado de outras possibilidades.
Não,
vamos ter feito do governo. Portanto, vamos, assim, durante estes anos houve esta luta, acho que houve local. Houve toda a gente aqui, se calhar todos lutámos para o mesmo lado e infelizmente não nos conseguimos fazer ouvir em Lisboa. Hoje vamos ter.
Quer deixar uma nota. Quer ser campeão, todos querem, mas depois há alguns que concretizam. E é assim, não pode ser também, não pode ser sempre também. Quando é mérito é do passado, quando é algo negativo é do presente.
Não estou a colocar, todos contribuímos, acho que é fundamental é que as obras sejam realizadas. Isso sim é fundamental.
Tanto é que o Partido Social Democrata não vota contra porque lhe apetece, não vota, portanto, no seu voto é responsável e isso Unir para Fazer já percebeu. Mas naturalmente não temos as mesmas opções e debatemos, e é por isso que existe a democracia, não é? E viva o 25 de novembro, foi quando de facto se concretizou o projeto da democracia em liberdade.
Queria só também deixar uma ressalva relativamente à habitação. Que é verdade, na realidade temos que dar o passo e aqui a Câmara deveria ter acelerado este processo, até porque quando tomou posse já encontrou o processo em andamento, há o financiamento, há o acesso ao financiamento para que se inicie o projeto do primeiro direito, temos municípios neste momento já em execução, com projetos aprovados, contudo, neste momento em execução e Ilhavo ainda estamos muito, muito parados, portanto, Sr. Presidente de Câmara, vamos discutir, vamos acelerar a execução do primeiro direito, porque é fundamental, como já foi referido, estamos com preços exorbitantes na nossa habitação, portanto, vamos dar passos acelerados, porque os outros municípios vão muito, muito à frente.
Meus caros, 30 segundinhos, até por uma questão que voltou a ser notícia durante estas últimas 2 semanas, e a mim, em particular, chamou-me a atenção, porque temos andado e vamos fazendo estas notícias década a década. Ainda Rival Esteves era Presidente em Ilhavo, fez-se a via do conhecimento. Agora, Rival Esteves em Aveiro diz que vai fazer a ligação à zona de Verdemilho. Ilhavo fica aqui numa posição intermédia. 30 segundinhos só para tentarmos perceber. Será admissível levar 2-3 décadas para fazer 2 ou 3 quilómetros de estrada entre 2 municípios contíguos?
Claro que não.
A mim interroga-me isto.
Claro que não. E também não é pelo custo. Não há de ser assim tanto investimento. E isso vai trazer-nos pessoas que têm que estar ligadas à universidade a ver e vão começar por optar por morar em Ilhavo.
Por acaso, eu acho que aqui, e pagando na temática da mobilidade, é um assunto que temos que olhar para ele, por via também da CIRA, do debate que é feito na CIRA, porque nós podíamos agora aqui, de uma forma demagógica, pensar que isto é tudo muito fácil. Olha a escola secundária Celestino Gomes, há quantos anos? O Centro de Saúde da Gafé Nazaré, há quantos anos? Portanto, isto não é tão fácil, porque é a ligação de 2 concelhos. Verdemilho é concelho de Aveiro e Aveiro decide. Aqui é a decisão entre 2 concelhos, da mesma forma que é para Vagos, que é para Albergaria. Portanto,
Mas nunca houve sintonia, ou porque a Aveiro estava em falência,
porque,
ou agora porque...
Eu vou ser sincera, Carlos Teixeira, eu acho que, nomeadamente Aveiro e Ilhavo, a questão da mobilidade é pobre. Vamos assumir,
há muito
trabalho a fazer. A via do transporte público não é suficiente para os cidadãos do concelho de Ilhavo. Isto está diagnosticado. Seja o executivo anterior e também há aqui a questão da mobilidade que nós debatemos na Assembleia Municipal, unir para fazer já. Naturalmente, ao pegar no dossiê, percebe que nós não conseguimos fazer milagres, mas a questão da mobilidade, e nomeadamente as ciclovias, nós quando lançámos os projetos das ciclovias já fui também a pensar muito nisto. Sim, a ligação de 2 km, mas...
É admissível, era a pergunta, que isto leve 20 ou 30 anos?
Claro que não é admissível.
Já manifestámos a nossa opinião. Estamos disponíveis, caso haja o entendimento do atual executivo, para abordar e discutir esta temática. Há duas possibilidades para fazer esta obra. No nosso entender, é para fazer. Há só que escolher a via. Há vias que poderão ser mais económicas umas que as outras, temos um trajeto, porque aquilo que é apresentado é que é uma obra muito cara. É preciso ter atenção aquilo que, não só a mobilidade, como as novas, com esta ligação, vamos criar novas formas das pessoas se movimentar, dinâmicas de movimentação, porque hoje temos a 79, ou a Avenida da Europa, completamente sobrecarregada. Ainda ontem, às 8h45, a fila chegava, portanto, vinha desde do Mercadona, chegava às Ribas, portanto. Isto é, parece que estamos a viver numa grande metrópole, não é? Não, há que criar estas alternativas, aproveitando que Aveiro vai fazer uma grande parte desse investimento, mesmo em sendo em via de mobilidade de velocidade reduzida, tanto uma via de 50 km/h ou de 40 km/h, acho que Ilhavo tem aqui uma grande oportunidade para fazer essa ligação. Até porque há vias. De nossa perspectiva, era continuar a via panorâmica para a Ria. Tanto era apresentar, tanto estamos a falar de uma. Estamos a falar de uma ligação de 2 km, estamos a falar de uma ligação de menos de 1000 metros. Porque há outros pontos de ligação, não há necessidade de nos irmos ligar à rotunda de Verde Milho. Portanto, há outras hipóteses de nos ligarmos àquilo que está a ser desenhado por Aveiro. Agora, é preciso fazer esse trabalho.
Eu aqui só lanço um desafio para que o Nuno Quiaios, por via do Secretário de Estado das Obras Públicas, que é do nosso distrito, também tenha esta afirmação e esta assertividade no que toca à obra tão necessária na Gafé Nazaré, que é a requalificação da Avenida da Marginal dos Bacalhoeiros, tão necessária não só para o cidadãos, para as empresas e até para a questão da mobilidade marítima, que é uma obra também necessária, e olha há quantos anos nós andamos à espera dela, e o projeto já foi a concurso e o projeto já finalizou. Pode ser que o PRR comece a ter alguma execução quando estas obras estão necessárias para os cidadãos.
Eu concordo, e há uma coisa que é verdade, e aquilo que tem vindo a acontecer no passado é que cada município tem decidido de acordo com as suas capacidades no momento, e por isso tem havido aqui um desalinhamento. Eu vou dizer aqui, provavelmente, se a CIRA tivesse outras competências em termos de gestão da rede viária intermunicipal, teríamos aqui uma decisão mais acertada. Isto é um caminho para uma regionalização que ninguém quer, ou que não está a facilitar. Não é uma questão consensual, nem no nosso movimento. Por isso, falta-nos aqui um escalão na nossa tomada de decisão que permita compatibilizar os interesses dos diferentes concelhos. É verdade que existem reuniões permanentes, que existem comissões de proximidade, mas os timings poderão ser diferentes, e é isso que está a acontecer neste momento. E é verdade que hoje as coisas estão-se a concretizar do lado de Aveiro.
Já foi ao contrário, não é?
Já foi ao contrário. E a questão é, também não pode servir isto, que serve sempre, que é sempre uma pressão sobre o município de Ilhavo.
Ilhavo para... não é um município falido, essa é a grande diferença, não é?
Mas também tem que ser o município de Ilhavo a definir, e os ilhavenses e os autarcas de Ilhavo a definir. definirem as suas prioridades e os seus timings para a execução das coisas. Não estou a dizer que o diagnóstico está feito, que não é correto e que se deve fazer as ligações. Agora, tem que ser amanhã. Tem esta questão da imposição e não é a melhor forma de chegarmos a um bom entendimento. Temos que, e eu penso que, sinceramente, penso que chegaremos a um entendimento relativamente rápido e que as obras se concretizarão. Agora, é verdade, provavelmente que temos que falar aqui num patamar de decisão e aqui numa forma de nos organizarmos todos. Esta questão da mobilidade, a questão da, estas questões supraconselhias, supramunicipais, são algo que nos devem preocupar no futuro.
E que, em alguns casos, ainda vão a passo de caracol. Agradeço a todos. Voltaremos seguramente a este e outros temas. Bom fim de semana.
E até à próxima.
E o regresso dentro de 15 dias, mesmo com uma ponta ali pelo meio, eu creio que podemos aproveitar, até porque estamos a chegar à época de Natal e as condicionantes serão maiores nessa altura. Bom fim de semana para todos.
Obrigado.